Está convosco, na vossa companhia, com o noticiário sobre nós, Maurício de Jesus, na Vila do Topo, Ilha de São Jorge. Começaram este presente mês de outubro as obras na Igreja de São Diogo, mais precisamente no Convento de São Francisco, na Vila do Topo. Segundo o padre Dinis Silveira, as instalações eram pobres no que tocava às instalações sanitárias e, depois de um estudo de arquiteto, estão a fazer-se casas de banhos para homens, mulheres e pessoas com deficiência e uma cozinha, para que nos velórios se tenha as condições sanitárias e se possa tomar uma refeição. No fundo, é prestar uma outra dignidade que não existe e dotá-lo de condições humanamente aceitáveis para a realização de um velório e ter-se o mínimo de conforto, frisou assim o padre Dinis Silveira à Rádio Ilhéu.
Mas, de facto, aquelas instalações eram pobres no que toca a instalações sanitárias. Decidiu-se então, naquele redondo que fica ali ao pé da escola, depois de um estudo do arquiteto, etc., fazer-se ali umas casas de bem em condições, portanto, para homens, senhores e pessoas com deficiência, e também uma pequena cozinha para que durante os velórios as pessoas tenham um mínimo de condições, seja sanitárias, seja também para poderem tomar uma refeição ou coisa do género. No fundo, é emprestar àquele lugar uma outra dignidade que ele não tem e dotá-lo das condições humanamente aceitáveis para a realização de um velório, para que as pessoas tenham o mínimo de conforto possível naquela situação. Portanto, a obra foi projetada pelo arquiteto Óscar Fernandes. Tivemos a ajuda do Governo Regional, num apoio que nos concedeu, através da Secretaria das Obras Públicas e Transportes. Também tivemos e continuamos a contar sempre com o apoio da nossa Câmara Municipal, que nos tem ajudado, seja a Câmara tem dado o cimento e também tem dado disponibilidade, tem disponibilizado a sua maquinaria quando o desaterro, e também pagou essa grande parte do transporte do entulho que dali saiu. E também a nossa Junta de Freguesia, que colaborou e tem colaborado sempre e colaborou com todos os blocos para a construção do edifício. Portanto, trata-se de um melhoramento que também é o resultado de um conjugar de esforços, nomeadamente do Governo Regional, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, aos quais estamos, a paróquia fica naturalmente agradecida, porque portanto, fica com as suas instalações, de facto, melhoradas, mas que este melhoramento redunda em bem de todos, em bem da freguesia, que a partir de agora passa a contar com instalações dignas para o velório e com estas instalações de apoio aos velórios.
A obra foi projetada pelo arquiteto Óscar Fernandes com o apoio do Governo Regional, Câmara Municipal da Calheta e também a Junta de Freguesia do Topo. Este melhoramento é o conjugado de esforços às quais a paróquia fica agradecida. Segundo o padre Dinis, este melhoramento redonda a bem de todos e em bem da freguesia. Recentemente, a freguesia da Calheta entregou 9 dispensadores de álcool de gel para a desinfecção das mãos a instituições da freguesia. Centro de Atividades Ocupacionais e Lar de Idosos de Santa Casa da Misericórdia da Calheta, Casa Providencial de São José, Jardim de Infância O Golfinho, ATL das Cáritas de Santa Catarina, Bombeiros Voluntários da Calheta, Igreja Matriz da Calheta, Igreja de Nossa Senhora de Socorro, Ermida do Santo António e Ermida de Bom Jesus. Com este simples gesto, a Junta da Freguesia da Calheta pretende colaborar com as instituições no cumprimento das medidas de segurança necessárias, tendo em conta a atual situação de pandemia em que vivemos. Recentemente, esta semana, na vinda à Rádio Ilhéu, o padre Dinis falou-nos também sobre os vitrais que irão ser colocados na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde até agora só falta 2 serem pagos. A bondade das famílias é que tornou esta ideia possível de se realizar, visto que até agora todos os vitrais foram ofertas de várias famílias que se juntaram e estão a ajudar a pagar os vitrais. Segundo o padre Dinis Silveira, estes vitrais em nada irão alterar a estética da igreja, visto que serão postos no interior das janelas, embelezando cada vez mais a matriz de Nossa Senhora do Rosário na Vila do Topo.
Da matriz de Nossa Senhora do Rosário e como tal, vamos aplicar 6 vitrais no corpo da igreja, 2 alusivos aos mistérios gozosos, a Anunciação e o Nascimento de Cristo, 2 na fachada, a Crucifixão e Descida da Cruz, e 2 no lado sul, a Descida do Espírito Santo sobre os Apóstolos e Nossa Senhora, e a Coroação de Nossa Senhora como Rainha dos Céus e da Terra. Portanto, optou-se por escolher 2 de cada mistério, gozosos, dolorosos e gloriosos. Portanto, que escolhemos os 2 de cada um, naqueles mistérios onde Nossa Senhora está mais presente. Portanto, Nossa Senhora do Rosário, pomos seis mistérios do Rosário. Na Capela do Santíssimo terá uma alegoria eucarística, na Capela do Coração de Jesus também terá uma alegoria ao Coração de Jesus. Na Capela Mor já há um vitral, de grandes dimensões, alusiva à Assunção de Nossa Senhora ao Céu. E depois no coro alto tem o vitral central que figura Nossa Senhora do Rosário e duas alegorias ao terço, pegando nas palavras da Ave Maria, mas em latim. Ave Maria, graça plena, um de cada lado, um com o Rosário e o outro com uma açucena, sinal da virgindade de Nossa Senhora. Portanto, há aqui uma preocupação estética, mas também uma preocupação catequética nestes vitrais. Os vitrais em nada mudam a estética exterior da igreja, porque são postos na parte de dentro, só quem está dentro tem que ver. Portanto, ela por fora mantém a estética que tem. São ao todo 10 vitrais, já temos 8 oferecidos, faltam apenas mais 2, a saber, a crucifixão e a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora, que acho que, com a generosidade que tenho visto estes dias, será de fácil aquisição. As pessoas têm sido muito generosas, têm-se juntado por famílias e cada família tem oferecido os seus. De maneira que, se tudo correr bem e se brevemente oferecerem os outros 2, estava a contar para o Natal, ao princípio do próximo ano, a termos os vitrais cá na nossa matriz.
Quem quiser ajudar ou quem quiser colaborar com os vitrais, fala consigo.
Basta só dirigir-se à sacristia, okay, ou mandar uma mensagem, telefonar, etc.
Certo.
Cada vitral, os mais pequenos já estão oferecidos, portanto, custavam 460 euros cada um, eram só 2, e os outros 8, que eram de maior dimensão, custam 1.100 euros, portanto, e é só destes que faltam 2.
Serão aplicados 6 vitrais no corpo da igreja, 2 de cada mistério, onde Nossa Senhora do Rosário está mais presente. São um total de 10 vitrais, onde 8 desses já foram oferecidos. O Padre Denis afirma que, com a generosidade que tem havido nestes dias, será de fácil aquisição estes vitrais e, se tudo correr bem, os mesmos vitrais, pelo Natal ou início do próximo ano de 2021, serão colocados na Igreja Matriz do Topo. O município das Velas continua empenhado na recuperação do vasto espólio existente no concelho e fora deste, o qual dignifica a história do povo da nossa terra, frisa assim o município, neste caso em apreço na aquisição do charrete Milord, que se encontrava numa quinta na vizinha Ilha Terceira. Trata-se efetivamente de uma peça da família Cunha da Silveira, da segunda metade do século XIX e princípios do século XX, coincidindo com o período da vida do Dr. José Pereira Cunha Silveira e Sousa, ou do seu filho, engenheiro agrónomo José Pereira Cunha da Silveira e Sousa Júnior, figuras de destaque na história da sociedade jorgense e que emprestaram o nome de família ao Museu Municipal Casa Museu Cunha da Silveira. Salientar que, na referida época, esta seria utilizada para aquele que era o meio de transporte de excelência que representava o expoente em termos de conforto e luxo. Entenda assim Luís Silveira, presidente do município de Velas, ser este mais um contributo na preservação das vivências e costumes dos nossos antepassados, que certamente contribuirá para o enriquecimento do conhecimento de todos quantos visitam este espaço, bem como um legado a deixar às gerações vingadoras. O município salienta que a charrete Milord se encontra em exposição na Casa Museu da Cunha da Silveira, nomeadamente na entrada do mercado municipal. Por fim, o Centro Social e Paroquial de Santo Antão serve hoje em dia 80 refeições diárias a pessoas do Topo e Santo Antão. Com a vasta despesa em alimentos para as refeições, o padre Denis Silveira resolveu desbravar, digamos assim, os terrenos das igrejas que estavam ao abandono e cultivá-los para o uso do Centro Paroquial de Santo Antão. Atualmente são 3 pessoas que trabalham os terrenos e os cultivam para produzir. Desde há 3 anos atrás, até agora, os terrenos têm produzido batatas, cebolas, alho, feijão, tomates, couves, nabos, repolhos, ervilhas e outros vários alimentos usados no centro.
Esta ideia surgiu no contexto do Centro Social e Paroquial, que é uma instituição que pertence à Paróquia de Santo Antão. E, de facto, é a única instituição de cariz social aqui da nossa Ponta da Ilha e que se torna absolutamente indispensável no apoio social que presta às nossas duas paróquias e freguesias. Portanto, a Igreja tinha alguns terrenos que, de facto, estavam de luto ou abandono, e terrenos bons e que poderiam estar ao serviço, por exemplo, do Centro Social, nomeadamente da cozinha. Isto porque nós já temos um volume de cerca de 80 refeições por dia para fora as que são servidas às crianças da creche e do jardim de infância ou aquelas que são adquiridas pelos funcionários. Portanto, já é um volume grande de refeições e, portanto, aquilo que se gastava na compra de legumes era já uma quantia avultada. Portanto, decidi-me candidatar aqueles programas para a ocupação das pessoas que recebem os rendimentos, os apoios, e, portanto, tem atualmente três senhores que trabalham para a instituição e que mantêm estes terrenos limpos e a produzir. Portanto, primeiro foi a etapa de os desbravar, de os limpar, de os pôr a produzir, portanto, que foi há cerca de 2 anos atrás. Portanto, começamos ali pelo Pomar de São Pedro, toda a limpeza do aquele matagal, a rotear a terra, etc. Também o terreno atrás da igreja de São Tomé, um pequeno terreno ali ao pé do Centro Social, também o quintal do Passal. Portanto, tudo isto todos estes terrenos foram limpos, arranjados para que pudessem produzir. E, de facto, há um ano e meio a esta parte têm produzido imensas batatas, cebolas, alhos, favas, feijão, tomate, couves, nabos, repolhos, ervilhas, sei lá, uma série de coisas que têm servido ali na cozinha do Centro Social. Isto, primeiro, porque permite a ocupação de pessoas, não é? Três. Porque permite economizar na questão dos vegetais. E também, em terceiro lugar, porque permite comer comida saudável. Portanto, ingerir alimentos que nós próprios cultivamos e sabemos aquilo que estamos a comer. Portanto, tem sido uma fonte, efetivamente, grande de rendimento para o Centro Social, que presta este serviço na questão da cozinha. E lembro, já são cerca de 80 refeições diárias que saem dali para as nossas duas freguesias do topo. Portanto, o Centro Social, para além desta valência da cozinha, tem o apoio a domicílios, as higienes pessoais e habitacionais, tem a creche, tem o jardim de infância, tem a lavandaria, tem a ludoteca, tem também o centro de convívio e estamos a trabalhar fincadamente para que se realizem as obras tão desejadas da construção de um centro de dia e um centro de noite também para os idosos e remodelar todo o complexo edificado de modo a que se consiga ter outras condições ali. Portanto, e nisso temos contado com a imprescindível ajuda do Governo Regional. Ainda em janeiro o Sr. Presidente veio cá, em 24 de agosto o Sr. Presidente veio cá à apresentação do estudo prévio. E agora estamos na fase das especialidades para depois procedermos ao concurso público. Portanto, estou esperançado que a coisa vai andar com a rapidez que nós desejamos. Até porque todos nós sabemos, portanto, somos uma ponta de ilha um bocado isolada do resto da realidade que é a nossa ilha e necessitamos destas condições para dar uma resposta social também aos idosos. Já damos na infância, portanto, com a creche de jardim infância, já damos no apoio ao domicílio, agora precisa dar uma resposta no que toca a um centro de dia e um centro de noite, com instalações dignas, de modo a evitar que os nossos idosos tenham de ir para a calheta ou para as velas, o que implica uma deslocação grande, o que implica estarem muito tempo sem ver os familiares e, sobretudo, estarem deslocados da sua realidade. Portanto, tudo o que estamos a fazer é em prol da nossa zona do topo e acho que sim, o Centro Social vai continuar a prestar este apoio. Claro que com esforço, com muito trabalho, todos os funcionários, mais de 20, daqueles que trabalham na instituição, cuidam das crianças, naqueles que andam no apoio, os que trabalham na cozinha, na distribuição, os que trabalham na secretaria, os que trabalham em serviços gerais, os que trabalham nas hortas, enfim, todos trabalham para o mesmo fim, que é dar aqui uma resposta social cabal, adequada à realidade que nós temos, que infelizmente é uma realidade que nestes âmbitos está bastante deficitária. Portanto, a ideia das hortas é simplesmente pôr gente a trabalhar e também contribuir com alguma coisa para a economia do centro, nomeadamente na questão dos vegetais e legumes, etc. Se bem que devo sempre realçar que, para além daquilo que nós produzimos, o povo é sempre muito generoso com o Centro Social e nós temos sempre ofertas de batatas, de outros quaisquer legumes, quando as pessoas têm, na altura em que se colhe, em que há mais abóboras, batatas, couves, essas coisas, as pessoas são sempre generosas, porque sabem que ao oferecerem ao centro estão a contribuir para o bem-estar de todos.
Neste momento, terminou assim o padre Dinis Silveira, dizendo que a obra do Centro Dia e Noite está em fase de especialidades, para depois de proceder ao concurso público e avançar com a obra tão desejada pela população. Segundo o padre Dinis, tudo o que se está a fazer é em prol desta zona do topo, onde nesta instituição todos os funcionários, cerca de 20, trabalham para o mesmo fim, que é dar uma resposta social adequada à realidade que nós temos.